E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa, de todas as segundas-feiras. Estou eu aqui sozinho, porque tem gente aí que vocês vão ouvir uma voz, que algumas pessoas vão dizer que é a voz do Diego Brice, mas eu não sei o que aconteceu com o Diego, ele foi sugado pelo lado negro da força. Então, vamos lá, eu tô aqui falando sozinho, tudo bom aí, minha voz do além?
Vocês, fãs de Star Wars, são pior do que corno apaixonado, cara.
Vocês podem... Tá vendo? Começou.
Vocês não podem ver. Vocês vão lá ver a mulher com outro, foto, vídeo, pegam pessoalmente, mas continuam encantados, apaixonadinhos ali e ignorando tudo isso. É pior do que fanático religioso, que vê lá, o Fantástico mostra lá o vídeo do cara roubando, extorquindo, ensinando os outros a roubar, mas continua acreditando, cara. Vocês são assim.
Cara, eu não vou nem perder tempo respondendo isso, porque, bom, vocês já viram que não precisa nem fazer a clássica pergunta de quem é que vamos falar mal hoje, porque pelo jeito o Diego não vai me dar paz, porque na minha cabeça a gente veio pra falar do melhor filme do ano.
John Wick?
Um dos melhores...
A gente vai falar de John Wick?
É, só se for a versão dublada pelo Michael Jackson. Pau!
Isso é muito zoado.
Cara, ficou divertidíssimo, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, tem um vídeo do John Wick, é só jogar John Wick e Michael Jackson, que colocaram as reações do Michael Jackson. Tem vários, mas o primeiro resultado é o melhor deles, porque o cara sincronizou certinho o áudio do Michael. Cada vez que ele dá um tiro, ele dá um gritinho, ó lá, Michael Jackson, e cara, ficou muito legal.
Aqui,
cara.
Tem que puxar o osso também.
Muito bom. Mas voltando a falar do melhor filme da saga Star Wars, empatado ali. Na verdade, cara, pra mim ganha. O Império Contra-Ataca segue ganhando por um parsec de diferença de tempo ali.
Começou. Mas... Começou parsec, que é medida científica do quem? Neil deGrasse Tyson? Como é que é? Eu vou começar falando logo. Jornada nas Estrelas é muito melhor do que Guerra nas Estrelas.
Pronto, tá explicado por que o Diego tá com esse hate todo.
É muito melhor. Pô, cara,
não, ele é tracker. Eu não sabia que... E daí ele não aceita que Star Wars... Cara, Star Wars não é sci-fi, cara. Star Wars é aventura,
piu, piu,
cara.
A nave é engraçado, cara. Que parece que eles estão usando a mesma sonoplastia dos anos 30, né? Lá, piu, 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 piu. Pô, cara, qual é, cara? É de que... Star Wars é pra criança, cara. É que você tem uma memória afetiva muito forte com Star Wars, entendeu? Star Wars não, Guerra nas Estrelas. Que quem fala Star Wars é pessoal gourmetizado. Essa gourmetização da nerdice aí é um absurdo, cara. Já começa por aí. Vocês já estão errados começando aí.
Ô Digão, você ficou sabendo que aquela parte do metrô no Rio lá que liga o Leblon a Ipanema lá, cara, tava atrasada a obra e tal,
sabe,
né?
Sabe que você lembra, né?
É lenda, né? Parece que tem um portal aí que tem uns Demogorgon atrapalhando a construção, não é isso, não?
Eu não sei, cara. Aquilo ali, na verdade, é o... Bom, enfim, não vou falar sobre isso.
Quantos Demogorgons você resgatou esse ano, cara? Fez que nem o Piazinho lá, pôs dentro do boné e levou pra casa, não? Você tava aí elogiando, cara, você tava aí elogiando Stranger Things, cara.
Stranger Things.
Aí você vem me falar de Parsec, que vem me falar de efeito sonoro da... Ah, para com isso,
não,
cara.
Stranger Things não é bom, ele só tenta ser bom. Aí as pessoas acabam gostando, a gente tem que fingir que gosta, cara, pro pessoal começar a gostar da gente, né, cara. O pessoal tava mandando muito hate lá, falou, não, vocês não gostam de nada, que não sei o que. Cara, então, agora eu vou falar a verdade, eu não gosto de nada mesmo. Isso é tudo coisa de criança, cara. Esse negócio de ficar lendo gibizinho, ah, que o Batman, o Superman voa. Como é que o Superman faz a barba? Aí agora vem com esse negócio de Star Wars, cara. Ah, cara, Star Wars não, Guerra nas Estrelas. Vou bater nessa tecla até resgatar minha infância, que era Guerra nas Estrelas, Domingo Maior, não. Como é que era? Depois do... Antes do Faustão, como é que é o nome do programa? Temperatura máxima, não?
Não, Temperatura Máxima foi pra... Ele, por uma época, tinha o Tela Quente.
Que era
a
noite?
A gente era da época que o Tela Quente estreou num domingo, né, cara? Opa. Antes de passar na segunda, cara. Lembra disso?
Ó, resumindo, Guerra nas Estrelas...
Domingo Maior era a noite, cara. Domingo Maior era depois do Fantástico.
E o Corujão? Era sábado pra domingo. O
Corujão era de sábado pra domingo, mas era, tipo, mais tarde do que o Domingo Maior.
Entendi.
É, enfim. Tinha o Super Cine, né?
Isso, cara. Sempre aqueles filmes lá meio... Enfim, meio... Faz parte. Mas você ficou essa coisa de... Por que você gosta de um filme tão ruim, cara? Sabe? Guerra nas Estrelas aí foi lá, Os Últimos Jedi, que agora finalmente vai resolver tudo. Depois de uma coisa épica daquela que foi Rogue One, que foi a melhor coisa que já fizeram com Star Wars, assim. Aí, pô, os caras vêm agora, não, que agora tudo vai acontecer e não acontece nada, um monte de coisa de criança, criança brigando e que não sei o quê. Aí vocês reclamam do ataque dos clones lá, não, do outro, ameaça fantasma. Mas esse é tão parecido quanto, tão bom quanto. Eu acho que o ataque dos clones consegue ser melhor do que esse filme.
E daí temos, galera, todo mundo que tá ouvindo, dossiê Diego Brice, né? Versão não é ao vivo porque tá gravado, mas tá aí, revelado em primeira mão a verdadeira face desse cara que fala uma coisa no ar e fala outra atrás, cara. Não tem jeito. Diego, aceita que dói menos, cara.
As pessoas, cara. Eu não. Esse negócio de ficar lendo de bizinho não é pra mim, não, cara. Eu fico lendo aqui, ó. Tu vê aqui, ó, livro do Carl Sagan, só essas coisas assim absurdas aí, entendeu? É. As coisas de terra plana, vocês estão de brincadeira, né? Não é porque o nome é, não é porque o nome é planeta que a terra é plana, entendeu?
Entendi, entendeu, meu? Olha planeta. Como faz sentido. Planeta. olha só. Cara, eu vou só dizer pra galera, a partir desse momento, spoilers de Star Wars, Os Últimos Jedi, se vocês não viram o filme, então não esse vejo. Sobrecast, esse podcast... Ah, fica quieto, Diego. É, esse sobrecast, esse podcast não é pra vocês, pelo menos por enquanto, a não ser que você não se importe com spoiler. Então estão avisados, a gente não vai fazer uma versão sem spoilers, porque não dá pra falar desse filme sem spoilers. Então vamos lá, Diegão. Já que você tá dizendo que essas coisas não são pra... né, que você não curte gibizinho, você não curte aquela coisa, uma coisa então pelo menos você tem que confessar que você amou nesse filme. O recado que o Yoda dá pra todo colecionador de lombada, cara.
Vamos falar sério agora, então?
Você já vai abrir pra seriedade, então,
cara? Vamos falar sério, então, pô.
Então, bora.
Esse filme é um lixo inacreditável. Eu não sei porque você tá falando disso. Essa coisa de Yoda. Cara, totalmente sem sentido. Mas, realmente, a melhor coisa foi o recado lá. Colecionadores de lombadas aqui, ó. Homenagem. Direto pro Brasil. For Brasil. Só faltou ele falar Brasil. Se bem que lá fora também é assim, né, cara?
Tem muita gente assim lá fora, cara. Tem muita gente assim lá fora.
Mas eu gosto de falar mal de brasileiro. Brasileiro só não é pior do que Guerra nas Estrelas, Episódio 8, O Último Jedi. Jedi, cara, é fanatismo já isso de vocês. Vocês são tudo corno apaixonado mesmo. É fanático religioso. Vocês têm que acabar com isso, cara. Tem que dar um jeito.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Onde que o Zack Snyder entra nisso mesmo? Fanatismo religioso e tal? Ah, não, desculpa. Eu tô confundindo as coisas aqui.
É um mito, né?
E vem falar de fanatismo religioso pra cima de mim, Diego.
Vou te perguntar, aproveitando que você falou do nosso mestre. E aquele filme que o Zack Snyder faria lá com os Jedi fugindo do Darth Vader? Será que vai rolar?
Cara, brincadeiras à parte, eu acho que seria bem legal se ele fizesse.
Imagina, os Jedi lutando em câmera lenta.
Cara, isso ia ser... Você sabe que o JJ tentou isso no Despertar da Força,
mas
né?
Não deixaram o cara
Tem
trabalhar.
Uma prévia disso. Quando o Kylo Ren congela o tiro de blaster ali, velho... Ia ser engraçado ou pelo menos divertido ver Jedi lutando em câmera lenta, né?
Teve uma hora nesse filme novo que eu achei que o Michael Bay tava produzindo ali alguma coisa, que só explodia as coisas, entendeu? Primeiro que começou errado, né? Não sei se eu te falei, mas na minha sessão eu fui ver Guerra nas Estrelas lá, o episódio 8, e não passou esse filme. Começaram a jogar cocô na tela assim, entendeu? Aí era umas cocô na tela, umas coisas acontecendo assim, volta e meia dava pra ver o Luke, Rey, Leia e ponto final.
Cara, por tua causa, é capaz desse sobrecast ser um dos que vai ter mais dislikes da história do canal, cara.
Posso fazer, ó, não dê dislike nele não, vou criar um canal, tem um canal meu, mas onde eu fico tocando guitarra lá de vez em quando, tem muito tempo que eu não posto nada, vai lá e dá dislike no meu, Alexandre não tem culpa disso não. Pronto, satisfeito agora?
Obrigado, pelo menos, cara, na boa, eu não consigo compartilhar da tua ideia, porque pra mim foi, olha, sinceramente, é fato que a Disney ao longo do tempo vai pasteurizar o conteúdo, não tem, cara, eles estão projetando muita coisa pra Star Wars, são muitos projetos, e ao longo do tempo eles não vão ter o que fazer, cara, vai acabar virando uma coisa pasteurizada, mas por enquanto... Vou dizer pra você, foi sangue novo, tirar da mão do George Lucas foi a melhor coisa que aconteceu pra Star Wars nesses momentos agora.
Eu fico torcendo pra ele juntar dinheiro, comprar os direitos de novo e reeditar todos esses filmes de novo. E lançar um box aí com novas versões dos antigos e desse. Eu acho que tá na hora de Guerra nas Estrelas ganhar um remake. zera tudo que acontecer e faz um remake. O que, que tu acha?
Cara, é o que a Disney tá fazendo, só que sem fazer, não. Sem zerar, cara. Sem zerar.
Remake mesmo, zero. 952, versão Star Wars.
Cara, com o que você tá comparando? 952 foi a pior coisa da história da DC, velho.
Tem certeza? Eu vou falar Aquaman, Guerra de Darkseid, mais o quê? Mulher Maravilha. Tem certeza que foi a pior coisa, cara?
Cara, em grande medida foi. Você salva um, dois, três títulos,
um,
vai.
Um, dois, três, quatro, 30 títulos. É a metade, cara.
Não, cara. Não, não, dá, não dá mais de 10, cara.
O baixo
não
é legal, mais... cara. Tirando a luta na asa do avião lá. Tirando isso.
Ah, né? Não, cara. É, mas tipo, a fase do Grant Morrison, a hora que entra o Snyder lá... Snyder. Tipo, é legal porque é Batman e porque Batman dificilmente fica zoado, cara. Mas consegue ter o mesmo nível da queda do morcego.
O Scott Snyder, ele não consegue fechar as histórias dele, simplesmente. Agora, sobre Guerra nas Estrelas, eu vou te fazer uma pergunta e a dúvida é o mistério do filme. Assim, a única coisa que eu fiquei, isso é um mistério pra ser levado pro Alexandre. O que aconteceu com o braço vermelho do C-3PO?
Trocaram?
Não explica, tá vendo porque esse filme é ruim? Não explica. Me explica.
Cara, isso tá na HQ, velho. Eles estão. A Disney tá fazendo isso justamente. Da onde veio a menina de cabelo roxo?
Não sei.
Da onde veio
que
a
menina?
Rose?
Quem é essa menina, não? Tinha uma vovó, idosa.
É,
lá,
a tiazona, ó. É.
Uma menina. Você tá de brincadeira, né? Tá vendo como esse filme é ruim? Esse filme tá distorcendo a mente de vocês. Assim, vocês estão vendo coisas que não existem, sabe? É, tá complicado, hein, cara. E, pô, quer dizer que eu tenho que ler a revista, cara. Vocês estão de brincadeira, cara. Eu tenho que ler a revista pra entender o negócio. Tá vendo? Por isso que esse negócio de nerd, cara, tá ultrapassado. Tem que acabar. O governo tem que começar a interferir nisso, proibir a internet, começar por aí. Entendeu? Acabar com esse negócio de nerdice. O que, que tu acha? Fechar a Amazon. Tem que proibir a Amazon de vender quadrinhos.
Tá bom. eu não vou contrariar porque o médico mandou não fazer isso. Falou que era arriscado contrariar. Então, deixa quieto.
O Júlio deve, se o Júlio estiver ouvindo isso, ele deve estar xingando. Isso ele já não desligou antes, né?
Se, esse é o problema, cara. Que é bem possível do pessoal parar de ouvir antes do tempo.
Não, mas o pessoal sabe que você gostou, sabe que você tem muita coisa pra falar bem. E a verdade é que eu tô de sacanagem. O filme é legal, sim, mas não é nem de longe melhor que Rogue One, cara. Rogue One, pra mim, segue insuperável. Assim, vamos lá, eu queria que você falasse bem aí, porque eu tenho várias perguntas pra fazer, várias dúvidas, assim, que, como não tão conhecedor, assim, da saga Guerra nas Estrelas, eu, muita coisa passou meio despercebida, mas, realmente, o filme ficou bem com... Esse diretor, cara, esse Rian Johnson, né, ele é muito competente, ele foi muito competente, cara, porque ele... O que eu mais gostei, assim, foi que ele... Foi uma coisa que você falou. Ele conseguiu respeitar tudo do cânone, trazer coisas novas e fechar de todos os lados. Isso ele faz muito bem. Eu, obviamente, o filme tem problemas, como qualquer outro, qualquer grande blockbuster sempre tem problemas. Isso é o normal. Mas, assim, são coisas que realmente passam despercebidos e o filme entrega o que promete, né? A grande realidade é que eu nunca fui um grande fã da franquia. Então, óbvio que eu não vou gostar tanto. O meu elo emocional com essa saga não é tão forte quanto de vocês, entendeu?
Não, eu respeito bastante isso, Diegão, porque é bem isso, né? Eu acho que... É, por que que esse filme, pra mim, ele tá junto com o Império Contra-Ataca e perde do Império Contra-Ataca? Porque o Império Contra-Ataca, ele era o segundo filme da série na época. Então você tinha o primeiro, que pegou todo mundo, né, de surpresa, cativou a multidão. E aí, no segundo, ele tinha que superar o primeiro. E eles fizeram isso, e superou. O terceiro tem os problemas, né? Que é o episódio 6, o terceiro filme a ser lançado. Então, pra mim, a ordem era, né? O Império Contra-Ataca, Uma Nova Esperança. Em terceiro lugar, o Retorno de Jedi. A trilogia perdida, episódio 1, 2 e 3, pra mim, estão abaixo desses outros. E aí, agora que começaram a sair os episódios novos, o episódio 7, ele realmente foi um elo de conexão. Ele foi uma homenagem, ele tem toda a estrutura. Vocês podem ouvir o que a gente comentou a respeito do episódio 7 em outros sobrecasts aí. Mas ele faz um retorno a Uma Nova Esperança. Ele tem a mesma estrutura, cara, a mesma estrutura. Então ele faz um paralelismo gigante. E a história, ela não é muito nova. Então, embora tenha a morte do Han Solo, isso e aquilo, momentos emocionais muito grandes, ele tem uma estrutura de roteiro muito plana, cara. E aí o Rogue One veio e realmente, cara, tava, e pra mim tá, no pódio, cara, tá no pódio. Império Contra-Ataca, Uma Nova Esperança e o Rogue One estão ali disputando Império Contra-Ataque em primeiro lugar. Rogue One ali pau a pau com Império Contra-Ataque.
Império Contra-Ataque só... é muito, muito bom, cara. É um filme, não é, não é tão curto assim pra época, né? Um filme de 2 horas nos anos... Tudo bem que os 10 mandamentos tem 3 horas e 40 minutos, sei lá. Mas é um outro tempo também, né? E, cara, ele é um filme que passa rápido. Ele é um filme que, pô, ele é muito dinâmico, cara. Toda aquela questão ali. Eu acho que o George Lucas acabou cagando no episódio 6, né? O que seria o Retorno de Jedi. A tentar trazer uma coisa, coisas assim pra mitologia que vocês gostam. Que tipo, o Luke ser irmão da Leia. Aquela coisa toda, ele... Assim, eu acho que se ele tivesse mantido a ideia original dele, aquela coisa do, do romance deles dois, do Han Solo depois terminar indo embora, aquela coisa toda do... Sabe disso, né? Todo mundo já assistiu o documentário em Paraphrase lá. Então, se, eu acho que se ele tivesse mantido aquela... Essa ideia central dele, a trilogia teria, teria ocorrido muito melhor, entendeu? Que pra mim um dos maiores problemas com Guerra nas Estalós... ao longo desse tempo todo, é que muito, muitas coisas foram feitas, muitas fanfics, né, que hoje são desconsideradas. Isso acabou incomodando, porque, pô, quantas HQs tem, cara? Você tem duas coleções, se eu não me engano, aí, de HQs aí, só de coisa que tá desconsiderada, né?
Sim, tem uma infinidade de material que caiu fora. Na verdade, era um cânone expandido, o Lucas nunca assumiu como sendo cânone. Ele deixava livre para os fãs fazerem.
Fanfic,
mas
né?
Eu acho que o maior era fanfic. O grande problema, cara, é que eu acho que a direção do Irving Kirchner no Império Contra-Ataca faz diferença.
Muita.
Então o Lucas, cara, ele pode ter tido uma ideia muito legal, mas eu acho que faltava, sabe, alguém com um pouco mais de competência para dirigir. Ele podia ser muito bom na hora de produzir, na hora de uma série de coisas, mas sinceramente eu gosto mais da direção do Kirchner do que da dele. Gosto mais da direção do J.J. Abrams no episódio 7 do que da dele. E o Rian Johnson, cara, veio detonando. Eu não lembro o nome do cara que dirigiu o Rogue One, mas se percebe, a direção é diferente. As direções do Lucas, pra mim, são problemáticas, cara. Ele dá um tom mais leve, só que um tom leve demais, sabe? Não sei. Agora, sinceramente, cara, o Rogue One pra mim perdeu o posto com Os Últimos Jedi. Porque é exatamente isso que você mencionou que a gente estava conversando. Eles mantiveram, o Rian Johnson manteve, e o roteiro manteve essa ideia que o episódio 7 tinha, né, o Despertar da Força tinha, de fazer um paralelismo com a trilogia original. Então, agora você tem Os Últimos Jedi, ele é, cara, Império Contra-Ataca parte 2. Né, o Império Contra-Ataca versão 2.0. Você tem o planeta de sal lá, branco, como se fosse o planeta de gelo, que é Hoth. Então eles estão numa base rebelde. Cara, você tem um milhão de paralelismos, cara. Uma série de coisas. Da mesma forma que fizeram no Despertar da Força, só que a diferença do Despertar da Força é que é óbvio. A estrutura ela é muito óbvia. Então você sabe até em que momento vai morrer, em que momento isso e aquilo. E nos Últimos Jedi, cara... O paralelismo tá um pouco menos óbvio. Então você saca que o Yoda vai aparecer. Você saca que a Rey vai ser treinada pelo Luke. Mas ele é um pouco menos óbvio. E você tem plot twists o tempo inteiro.
Pois é.
Quebrando esse paralelismo. Então, se por um lado ele tem um esforço gigante em fazer o paralelo, ele chega lá e bum, dá uma bicuda no pau da barraca e quebra o paralelo. Então, cara, ele parece um crossfiteiro fazendo squat, sabe? Tipo, o cara quebrando paralelo o tempo inteiro e voltando paralelo. É foda, cara. Tipo, esse filme é simplesmente foda de uma estrutura... Fala lá, Diegão, que você ia falar alguma coisa,
eu
te cortei.
Não, você
cara.
Não me cortou. Eu que ia te cortar e você não deixou e você agiu corretamente. Parabéns. Cara, eu entendo isso. É nítido que o Rian Johnson, não sei se ele foi... Eu acho que ele foi o roteirista também desse filme, sabe? E, pô, é muito nítido, assim, como o cara é apaixonado pela franquia. Não sei se ele falou isso, assim, mas se ele não é, ele enganou bem. Porque ele não perdeu nenhum detalhe, quase. Entendeu? Ele fez todas as referências. Agora eu vou te falar, eu vi o filme com minha sobrinha, claro, minha padawanzinha lá, que tá sempre em todas, né? E o pai dela foi. O pai dela gosta muito de Star Wars, mas muito, muito mesmo. Ele é apaixonado lá pelos originais. Não gosta da Ameaça Fantasma, nem do Ataque dos Clones. reclama, entendeu, das coisas todas. Uhum. Concorda que Rogue One foi a melhor coisa já feita. Entendeu? Passou mal de chorar no final. Quando faz a ligação com Uma Nova Esperança,
não,
né?
Não, quem não... Cara, quem não chora... Cara, eu chorei na praia antes de ligarem com a Nova Esperança.
Não, eu...
É impressionante.
Eu fiquei triste quando o robô morreu.
Cara, é de cortar o coração mesmo, o K2SO.
É, e assim, a minha sobrinha, ela dormiu no filme. Assim, ela não gostou, ela achou muito grande. E pra mim isso é uma falha do filme, que ele é muito longo, cara. E eu não gosto do filme que ele é assim. Ele veio que meio que te dá, Alexandre, eu vou te dar um doce. Aí tu falou, vou te dar um pote de Nutella. Aí tu fica, pô, cara, valeu, Nutella é bonzão, é caro, bom. Aí eu chego pra você, pô, cara, um lixo de Nutella eu trouxe yo-yo creme, entendeu? Então a todo momento ele vem meio assim, sabe, cara? Parece que ele vai te dar um. Te entregar uma parada revolucionária que vai mudar tudo, vai mudar o rumo. Mas aí volta, é tipo assim, bota o pé no freio que isso vai ser um impacto muito forte, entendeu? E, por exemplo, vamos avançar um pouco lá pro final. Na cena que o Luke, que o cinema vem abaixo, que o Luke vai lá enfrentar o Kylo Ren lá.
Uhum.
Poxa, sabe, é genial, cara. Aquilo ali foi, pô, pra mim aquilo ali, eu não tava gostando tanto do filme quanto ao final da exibição, eu fiquei satisfeito assim, mas eu não tava tão satisfeito com o filme, eu tava incomodado com algumas coisas, entendeu? Mas foi como eu falei, uhum. O meu elo emocional com Star Wars não é o mesmo que o seu, entendeu? Eu não tenho essa coisa que vocês têm, eu não tenho essa paixão, entendeu? E naquela cena ali, cara, eu fiquei, cara, sensacional, genial, que eles dão um tiro já lá, que não sei o quê. Aí fica aquela coisa toda, pô, e quando eles começam meio que a lutar, né, daquele jeito, que o Luke só vai desviando assim, aí tu vê, cara, esse é o Mestre Jedi que o Luke se tornou, cara. É isso aí que a gente tava querendo ver esses anos todos e não viu. Pô, mas assim, tu fica esperando que aquilo vá acontecer, ainda mais quando ele mostra que não era ele, né, que tava ali, né, era a projeção dele pela força, né. Isso uhum. Foi muito sensacional. Pô, cara, e tu fica, e ele fala, pô, a gente se vê por aí, garoto. Isso é aquela coisa toda, tu fica, pô, isso vai voltar, cara, acontecer, sabe? Isso vai... Ele vai voltar, cara, vai ter mais Luke Skywalker dando porrada nos outros no próximo episódio. Aí o que que aconteceu, Alexandre?
Ele se entrega e vira um com a força.
Pois é. Aí eu fiquei puto, falei, pô, não, cara, não, não. Agora que você faz isso, depois de ter aquela luta meio mecatraff lá do Kylo com a Rey lá, brigando lá com a Legião Vermelha, sei lá que... Como é que é o nome daquela guarda ali? Guarda Vermelha? Vamos chamar de Guarda Vermelha?
Vamos chamar de Guarda Vermelha. Eu não sei realmente o nome deles na saga.
Então, aí, pô, aquela briga lá meio lenta demais. Não é que é lenta, cara. Eu achei lenta pro ritmo Star Wars, entendeu? Se fosse um filme de samurai, eu até compreenderia. Mas eu achei muito... Sei lá. Eu não gostei muito do ritmo da luta. Apesar de ser bacana.
Eu preciso discordar de você, Diegão. Porque, assim, terminou o filme... Eu olhei pra Monique e a gente falou quase ao mesmo tempo, do tipo, que horas que começa o episódio 9, tá ligado? A gente, se tivesse o episódio 9 na sequência, a gente já entrava na sala do lado pra continuar, porque apesar da duração do filme, pra gente, o filme passou mega rápido. É um amigo que mora em São Paulo, ele e, na verdade, dois amigos que são fãs de Star Wars. Eu postei na hora, eu tava na sala, tava passando os créditos ainda, eu postei no Facebook, caralho, que filme foda, desculpem os palavrões aí. Na hora, ele viu e me mandou uma mensagem no WhatsApp, cara, que filme animal, ou sei lá, se ele nem viu. Eu sei que, sabe assim, e ele falou a mesma coisa, não viu o tempo passar na sala. Então, eu entendo, faz sentido pra você, faz sentido pra sua sobrinha, por conta de ter, talvez, realmente um elo emocional menor com o filme. Então, as partes em que, para quem tem um elo emocional com o filme, são partes realmente emocionais e marcantes, é justamente a parte em que você, que tem um elo emocional menor, vai achar o filme mais moroso e tal. Porque o que eu achei sensacional do Rian Johnson é justamente isso. Você não tem tempo de respiro que não seja por um motivo emocional. Todas as cenas lentas ou todas as cenas mais paradas, elas estão mega carregadas de significado dentro da saga. Que é a parte onde o Luke senta pra falar com o Yoda, é a parte que a Leia tá no espaço lá voltando e tal. Você tem toda a parte que tem um respiro ali, cara, é a parte que tá prenhe de significado emocional. E a hora que você fala dessa coisa do a gente se vê por aí, garoto, e ele se entrega com a força, cara, isso daí me deixou mega cheio de expectativa. Por quê? Nenhum Jedi tinha mostrado esse poder de projeção espectral, espiritual, chame o que for. Até agora não apareceu na saga, desconsiderando, né, o cânone expandido que não existe mais. Então, no novo cânone, em nenhum momento você vê essa projeção espectral. Se o Luke chegou num ponto de poder, cara, que ele consegue se projetar espectralmente através da galáxia, quem diz que ele não vai perturbar o Kylo Ren a partir de agora como um fantasminha que vai aparecer na cabeça dele, do tipo, o cara tá lá no quarto e ele vai dar força,
oi,
mesmo sendo um...
tipo assim, oi.
Oi, e aí?
É só um recado.
Vim te assustar. Sabe, tipo, quer dizer, minha cabeça explodiu com isso, porque ele fala, a gente se vê por aí, e em seguida ele se entrega pra força. Caralho, velho, qual é o limite do poder do Luke, tá ligado? Do tipo, ele fez a mesma coisa que o Obi-Wan fez, beleza. Ele continua vendo Yoda, beleza. Daí ele se projeta espectralmente. Caralho, pra onde vai? Sabe? Qual é o nível de força? De fato, o Luke foi o cara que chegou, que equilibrou a força. Porque ele trouxe o Vader de volta pra luz. Então essa história de que o Vader era o cara que ia trazer equilíbrio pra força, porque ele era do Lago Negro. Não,
mas
a Disney tá desconsiderando isso. E tá considerando que...
Cumpriu a profecia.
Cumpriu porque voltou. Foi pro lado negro e voltou.
Não, negativo, Alexandre. Raciocina comigo. Quantos Jedi tinham?
Sim, verdade. Tem essa daí também.
Então, tinham 1.000 Jedi. E quantos Sith tinham? Um só. Ele foi
dois.
Lá, matou todo mundo.
Sempre
ficaram
dois.
Só dois de cada lado. Equilíbrio. Pô, vocês também, cara? Olha, tá vendo? É um fanático religioso.
Não. Eu entendo essa teoria. Eu até acho que ela tem algum sentido. Mas, cara... Na boa. E o Yoda, velho.
Muito bom.
Fazia 34 anos que a galera tava esperando o Yoda de volta, cara. Desde o retorno de Jedi. Quando o Yoda vira um com a força. E voltou o Yoda, velho. O verdadeiro Yoda.
O
não
boneco,
aquela
boneco,
coisa digital.
Né? O boneco mesmo, assim. Até o animatronic, né? Como é que é, Alex? Fala aí.
Então, o animatronic, mas o Yoda não era animatronic, né? Ele era boneco.
Eu não sei,
porque.
Cara,
ele foi feito em animatronic no episódio 1. E daí não deu muito certo, porque... E eles não tinham o modelo do boneco original. O George Lucas contou uma história que pra mim não desceu até hoje. Do porquê que eles fizeram um novo boneco e tosco daquele jeito.
Esquisito daquele jeito. Como é que os caras conseguiram fazer
agora? Pois é. Só que é digital, né? Você sabe que ele não é boneco, ele é digital.
Eu achei que fosse um ator mesmo, igualzinho o Yoda, cara.
Agora que caiu a ficha, o ator,
demais,
né? eu achei que você tinha se confundido e foi falar um boneco e falou ator. Aí que eu entendi que você tava. Caraca, Diegão, você tá fanfarrão hoje.
Eu tô... Pô, mas foi muito maneiro, cara. Yoda, cara, mas assim, falando do Yoda rapidinho, eu sei que eu vou cortar um pouco do raciocínio, mas fala aí da referência.
Não, relaxa.
Fala do recado. Vou mandar um recado pros colecionadores de lombadas. E agora?
Cara, foi sensacional.
Eu pensei na hora, quando eu lembrei do nosso amigo lá, na hora, cara. Não vou falar o nome porque.
Não dá, não podemos.
Pô, mas na hora eu fiquei, caraca, é isso. Quando eu falei, Alexandre, falei, você.
Não, cara, eu. E na hora que teve essa cena, eu comecei a rir, cara. Tipo, do resto do cinema tá em silêncio, porque aqui em Curitiba a galera faz silêncio no cinema.
Só
de eu começar a rir, assim, não dava nem que dar aquela cutucadinha de lado, assim, do tipo, deu, segura a risada. E eu pensei na hora, eu falei, cara, eu preciso falar com o Diego, que tem um recadão pra colecionador de lombada. Que o Luke fala assim, não, tá na hora dos Jedi acabarem, e daí tem a árvore lá, né? Bom, todo mundo que deve estar escutando deve ter ouvido, deve ter visto o filme. Mas se você não viu o filme, tem uma árvore, que é uma no centro da árvore, né? A árvore é oca, e dentro do tronco da árvore tem do tipo um templozinho, uma capelinha ali, Jedi. Que tem meia dúzia de livros ali, que são os livros originais, que tem não sei quantos milhões de anos ali, escrito pelos primeiros Jedi da história das galáxias lá. Então são uns livros mega velhos que estão todo o conhecimento Jedi, estão naqueles livros e tal. E aí o Luke tá com uma tocha na mão, eu vou botar fogo na árvore e no livro. E aí o Yoda aparece em espectro e fala, vai, tá na hora mesmo, você tem razão, bota fogo. Aí o Luke começa a tremer assim.
O Yoda igualzinho lá no Retorno de Jedi, lá no...
No Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi.
Que fazendo piadinha, né? Aquela coisinha, aquele velho esclerosado, né? Fazendo aquela risadinha bizarra, cara.
Pô, um verdadeiro Yoda,
pô,
né?
Cara,
o verdadeiro Yoda.
Isso foi muito maneiro, cara. Isso eu fiquei, pô... eu fiquei feliz vendo isso, cara. Porque, pô, cara, sensacional, cara. Aí tu vê que quando o cara que gosta pega pra fazer, ele sabe o que faz, né?
Ele se esmera, cara, ele vai no detalhe. E aí o Luke treme a mão, né, cara? É muito tipo verme, colecionador verme, né? Do tipo, ah, eu tenho duas edições iguais, aí eu vou vender uma. Aí a hora que ele vende, ele vai pôr no correio, a mão até treme, do tipo, não quero postar, né? Não vou postar porque eu tinha duas, agora eu vou ter uma só.
Mas aí
o Yoda vira e fala assim, não, então peraí que eu vou te ajudar, cara. E se concentra e cai um raio, bota fogo na árvore, nos livros. Aí o Luke fica desesperado, né? Eu vou entrar, eu vou resgatar. Falei, cara, o Yoda vira e falou, pra quê? Não, porque são os livros, os conhecimentos Jedi, não sei o que, não sei o que lá. Você leu? O Yoda pergunta, você leu algum deles? Aí o Luke, não. Daí o Yoda, eu li e são todos chatos pra cacete, cara. Joga fora que é melhor. Cara, muito bom, cara, a melhor coisa. Bando de livro chato, tudo chato, nenhum deles valia muito a pena.
Você tá ultrapassado. Isso foi bem legal, cara. Pô, assim, na hora, cara, a gente teve o mesmo pensamento, a gente tem que falar sobre isso. Porque foi, eu não sei, ele tirou do bolso, cara, e aquilo ali casa perfeitamente com nossos queridos colecionadores aí, que graças a eles a gente tá tendo uma infinidade de lançamentos e relançamentos aí pra gente poder ler, né, Alexandre?
Com certeza, é o que a gente brinca, mas a gente toda vez fala. O importante é o cara que compra HQ, seja pra ele guardar porque ele gostou da lombada, seja porque ele vai usar de calço pro pé da cama. O importante é que a galera comprando, as editoras estão lançando e relançando. E pra quem gosta de ler de fato, isso significa mais material disponível. Então, eu agradeço a vocês, colecionadores de lombada. Ó, meu beijo pra vocês. Um beijo da Leila Lopes.
Cara, a gente tá meio velho.
A gente tá velho. Um beijo pra Leila Lopes. Vamos lá.
Uma coisa, assim, falando da parte humorística, assim, que ele sempre trouxe, cara. Quando, cara, ele faz um deboche lá, sensacional com a estrutura das naves, né? Todo mundo sempre fala, pô, essas naves do George Lucas, esse design não é nada funcional, né? É uma coisa meio assim, é uma caixa de fósforo, sei lá, que voa, não tem sentido, né? Aí ele faz uma cena lá, cara, que é um ferro de passar aterrissando, né? Igualzinho uma nave, cara.
Mas, cara, é sensacional.
Cara, aí tu fica, pô, esse cara sabe o que tá fazendo, né, cara? Pô, as próprias naves bombardeiros lá são todas meio zoadas, assim, um negócio meio estranho, né? Não tem muita
funcionalidade, né?
Não é funcional, é isso mesmo, cara. Mas em relação à nave, cara, eu não sei, assim,
parece uma cartucheira, né, cara? Parece um cartucho de cartucheira, né?
É, parece
aquelas naves, os bombardeiros ali, parece um cartuchinho de metralhadora.
Já que a gente entrega a idade direto, vamos falar, cara, você lembra do Peppa Filmes? Você chegou a conhecer?
não, mas o nome é engraçado.
Peppa Filmes, cara, eram uns caras aí na internet, lá no primórdio do YouTube, lá muitos anos mesmo, antes do YouTube, talvez, não sei. E eles faziam esses vídeos assim, esses filmes toscos, cara, e filmado em casa, com câmera VHS, e faziam os efeitos especiais, então tinha sabre de luz. E eles faziam as naves, tipo assim, eles pegavam um mouse, qualquer, um mouse assim de computador, aquele que tinha bolinha ainda, antes do mouse óptico, amarravam umas fitas e colavam os papelões assim, fazia, eles transformavam aquilo ali numa nave espacial, cara, e faziam uma miniatura, entendeu, pra filmar. Então parece que o George Lucas, ele levou essa coisa da faculdade até Star Wars e levou pra frente para todo sempre, né, cara, porque o design, ele é meio, eles são meio assim, tipo assim, tu pega uma lata de tinta, aí faz três furos, aí bota um boneco, pronto, tá voando. Entendeu? E, pô, e é legal, cara, que esse Ryan Johnson, cara, ele merece mesmo fazer muito filme bom aí, cara. Ele merece fazer um filme da Marvel, sei lá, qualquer coisa que dê, sei lá, dê status pra ele, né? Pô, ele tem um filme bom, cara. O Looper, eu acho que é um filme muito legal, cara. Apesar do paradoxo, eu acho que é um filme muito bom, cara. Muito bom.
Cara, o Looper tem o melhor momento de viagem no tempo de todos, que é a hora que o cara vem falar... Que é a hora que o cara vem falar... Ah, porque não sei o quê, viagem no tempo... Ele responde, ele fala, cara, não tenta entender porque isso vai foder tua cabeça. Então, do tipo assim, esquece paradoxo do avô, esquece essa coisa, se diverte, isso aqui é um filme de viagem no tempo, que não vai ficar pirando com paradoxo do avô, com isso, com aquilo. A gente vai contar a história, e se você quiser comprar, é só desencanar. Eu achei muito honesto isso, cara.
Sim,
Looper, porque... é um dos meus preferidos.
Não, é muito bom mesmo. Por sinal, tu que gosta de viagem no tempo, Dark, essa série que tá na Netflix, é excelente, cara. Sensacional.
Aliás, cara, eu indiquei pra minha diretora que ela curte Stranger Things, essas coisas, e daí eu falei, olha, o Diego falou que é bem boa.
Não, mas o Stranger Things não é nada perto do Dark. Assim,
é melhor ainda do que Stranger Things?
Muito melhor. Assim, são muito diferentes. Eu acho a comparação bem justa, sabe? Mas assim, eu queria que quando você assistisse, a gente sentasse pra gravar sobre isso, porque tem muito que se falar sobre essa série, pouca gente tá dando atenção. Eu não sei se por preconceito ou por falta de paciência, porque é um ritmo um pouco mais arrastado, enfim. Mas vale muito a atenção, cara. Eu queria que a gente até falasse sobre isso aí um dia.
Faremos isso. Eu vou pôr na lista, vou tentar dar uma acelerada nisso e a gente faz um de Dark.
Uma outra coisa.
Agora voltando. Só... Eu quero voltar antes de você mudar o assunto.
Não, não vou mudar.
Pra nave de ferro de passar.
Ah, sim.
Porque a hora que tava baixando o ferro de passar assim, eu olhei e falei, cara, é uma nave, né? Eu achei que era uma
todo
nave,
mundo,
porque no contexto parecia
mundo.
Uma nave. E daí eu virei pra Monique assim, falei, cara, jura? É um ferro de passar, velho. E daí em seguida abriu assim e era um ferro de passar, de fato. Aí ela virou pra mim e falou assim, spoiler, hein? Porque ela achou que eu tava falando que era um ferro de passar, do tipo afirmando. E não, eu achei, cara, que nave horrível, parece um ferro de passar. E aí abre a cena, é um ferro de passar. Foi engraçado o momento, cara.
E assim, é um momento. E é tão legal, cara. Essa cena não é legal só por isso, né? Por essa brincadeira. Mas é legal também por ver que existe uma organização muito interessante nessas naves do Império. Império não, Primeira Ordem. Por sinal, Alexandre, antes da gente mudar, o AT-AT. Esses novos aí, ou antigos, sei lá.
Sim.
Ele parece o Donkey Kong, né, cara?
Engraçado, eles estão maiores, né?
É, não, e a pata, assim, do AT-AT, ele é igual uma... Ele é um macaco mesmo, ele é baseado num macaco, né?
Cara, nunca... A galera falava que era um cachorrinho por causa da forma, mas é engraçado, porque...
Cara, é um macaco, até a pata, o macaco, aquele jeito que o macaco põe a pata da frente, assim, no chão... Pata não, só uma né? Meio curvada pra trás é igual, cara, repara só depois.
Eu vou analisar isso sim, cara, porque... Divertido, eu nunca tinha... pensado neles como inspirado em macacos.
Eu achei sensacional. Ah, uma outra coisa. Aparece uma nave logo no início, lá naquela cena de abertura que é sensacional. É sensacional aquela abertura. Aparece uma nave do StarCraft, cara.
Você tá brincando, eu não percebi isso não.
Aparece a NORAD lá do StarCraft. Cara, é aquilo ali, pô, na hora, cara. É que eu jogava muito, né, isso na época. E quando bateu, eu falei, caraca, não acredito. Entendeu? Mas foi muito rapidinho, cara. Pô,
massa, eu vou certamente ver de novo Star Wars. A gente tá, inclusive, já programando. Não sei se vai ser nesse final de semana. Então, se for nesse final de semana, vocês estão vindo na segunda. Eu já vi duas vezes o Star Wars, viu, galera? Mas eu acho que vai. Provavelmente, esse final de semana, a gente vai ver mais uma vez. E vou me ligar com isso, cara, porque eu não percebi. O que eu percebi foi que o Rian Johnson conseguiu, inclusive, enfiar o momento Star Trek... Meio The Orville, pra quem tá vendo The Orville. Que, cara, logo na abertura, a comunicação do Paul Dameron com o General Hux é muito The Orville, cara. E é muito Star Trek. É uma coisa que eu nunca tinha visto no Star Wars. Você nunca viu, na história de Star Wars, um piloto de X-Wing ou mesmo de nenhum cruzador espacial. O mais próximo disso é na trilogia perdida... Quando a Padmé, né, a Rainha Amidala, tá tentando falar com a Federação de Comércio, e ainda assim são sempre comunicações mega ríspidas e tal. Você nunca tem assim do tipo, ah, vamos abrir um canal de comunicação porque o fulano tá dando um hail. Cara, não tem muito disso. Ninguém vira e fala assim, ah, eu sou da Aliança Rebelde, eu quero falar com o Vader, tá ligado?
Uhum.
E, cara, foi muito galhofa, mas... Puta merda, eu curti tanto, cara.
Cara, aquilo ali é o braço da Disney, a mão da Disney pesando, né, cara? Tipo assim, eles dão uma hora.
Sim.
Seguinte, cara, você faz o filme que você quiser, vai lá, mas tem que ter humor. Você tem que ter um... Você tem que fazer as pessoas rirem também em alguns momentos. Aí o cara vai torcer o nariz, tá bom, ok. E vai lá e faz, entendeu? Que tudo ali, cara, não adianta. Ele tá dando entrevista aí, não, porque eu não sei o que é a Fórmula Disney, ninguém nunca me falou sobre isso. Mas é impossível, cara, é impossível. A Disney é o patrão. Entendeu? O Mickey Mouse é o patrão do cara. Então, pô, eles têm que fazer meio que numa mesma linha. Entendeu? A Marvel dá certo dessa forma? Vai jogar pra tudo que é lado, entendeu? Não afetou em nada, assim. Eu acho que não foi uma coisa que interferiu negativamente no roteiro. Porque todos os momentos, assim, de humor são bem... bem pontuado.
Equilibrados.
Esse filme é muito bem equilibrado, foi o que você falou. Entendeu? Ele é, só que ele agrada muito mais, óbvio, a quem ama essa franquia, né? Mas ele é um filme muito bem equilibrado. Eu tava falando até do meu cunhado lá, o pai da Padawan. Ele é muito fã dessa franquia, ele não gosta do... Ele acha uma ameaça fantasma ruim, entendeu? Mas ele acha super divertido. E ele falou, pô, esse filme... Eu perguntei, e aí, cara, gostou do filme? Não sei o que. Ele falou, ah, cara, eu sei lá, eu sinto falta de novidade. Entendeu? Eu sinto falta de novidade. E ele foi falando, fez um comentário assim que eu falei, pô, até esse vilão novo luta igual o Luke quando tava descontrolado lá no retorno de Jedi. Entendeu? Aí se referindo àquela cena lá que ele arranca a mão do Darth Vader mais uma vez, né?
Sim, sim.
Ele bate igual segurando o sabre com as duas mãos, aquela coisa toda. O jeito dele lutar é meio parecido assim. Entendeu? Não 100%, mas faz uma leve. Ele sentiu uma leve referência a isso. Aí depois eu fui analisar e, pô, tem sentido. Entendeu? Esse comentário tem sentido.
Não, então, mas é justamente isso. A hora que você falou das lutas serem lentas, é. A maioria dos fãs, cara, de Star Wars reclamou da pirotecnia do George Lucas no episódio 1, 2 e 3. Embora plasticamente tivesse sido muito bonito a luta do episódio 1, por exemplo, do Darth Maul contra o Qui-Gon e o Obi-Wan, a galera reclamou de falar, cara, o Darth Maul é um personagem que perdeu de ser melhor explorado, foi um pouco bem explorado no Clone Wars e nas HQs, mas no Ameaça Fantasma ele tá lá, sabe, totalmente... inexplorado praticamente, e daí colocaram o cara, tipo, ele só dá pirueta e faz malabares com o sabre de luz, e a galera se incomodou com isso, embora as lutas sejam lindas, justamente porque perdeu aquela coisa da luta de espada samurai, que era a inspiração para os duelos do episódio 4, 5 e 6. O duelo do Obi-Wan com Vader no episódio 4, cara, é uma luta de samurai, é dois tiozinho veinho batendo, e muita gente reclamou de falar, cara, virou, sabe, um negócio meio Circo de Soleil com sabre de luz. E aí a minha leitura foi justamente o contrário, porque você vê o Adam Driver, o jeito que ele para, tem uma hora que ele vai, a hora que ele puxa o sabre pra lutar com o Luke, já no final, ele para exatamente do mesmo jeito que ele para naquela cena da floresta, que é a primeira cena que você vê o Adam Driver no primeiro trailer de O Despertar da Força, que ele vai andando, ele tá andando, ele tá andando, ele curva o corpo, ele pisa com o pé direito, ele pisa pra direita com o pé, e daí ele cai com a cintura pra esquerda e puxa o sabre. Ele faz exatamente, cara, é coreografado, é a mesma postura. E é uma abertura de guarda que, sei lá, é a abertura de guarda dele. E eu achei sensacional eles diminuírem o ritmo do duelo de espadas, voltar mais na coisa dos episódios originais e menos pra pirotecnia do episódio 1, 2, 3. E achei legal eles fazerem uma coisa mais sincopada ali, meio... Então, não sei. É, respeito, óbvio, cara. Acho que o gosto é de cada um, que a gente sempre fala. Você vai fruir ou apreciar alguma coisa de acordo com a sua experiência pessoal. Mas eu, sinceramente, cara, pra mim... Por que eu digo que perde pro Império Contra-Ataca? Porque esse filme, sem a trilogia original, sem o episódio 4, 5 e 6, ele perde 50% da força dele. Então, nesse ponto, por isso que eu te dou razão quando você fala que o seu apego emocional com esse filme é menor, porque com a saga ele é menor, é justamente isso. Metade da força dele é pro fã antigo. A outra metade é pro fã novo. Então ele cativa o fã novo, mas ele não vai ser o melhor filme da vida de um fã novo, porque a outra metade depende de você conhecer a saga antiga, cara. Então, todo esse paralelismo com a saga antiga, ele só vai... Cara, o Yoda aparecer só vai fazer pleno sentido se você conhece a saga antiga. A luta mais sincopada, cadenciada, só vai fazer sentido se você conhecer a saga antiga. A Leia sobreviver no espaço e usar a força só vai fazer sentido se você lembrar que na saga antiga o Yoda mencionava que ela era ainda mais forte do que o irmão.
Então, vamos começar?
É, vai voltar o hate, eu sei, você odiou essa cena.
Hate, assim... Por que eu odeio?
Eu tô brincando.
Por que eu odeio essa cena? Porque ali que mostra o medo dele sacrificar os personagens principais, entendeu? Tipo assim, morreu quase todo mundo afinal, e foi o que o Rogue One fez e ninguém mais vai fazer nunca, entendeu? Rogue One, todo mundo morre, cara. Todo mundo sacrifica pelo ideal, sabe? esse filme abre com uma cena que eu acho sensacional, que é eles destruindo lá o Destroyer gigante. Como é que é o nome daquela nave gigantesca lá?
É um encouraçado, né? É um encouraçado. É um dreadnought. É um dreadnought.
Aquela nave gigante que eles vão lá bombardear. E o cara fala, não, isso é uma missão suicida. Desde o início fica nítido que é uma... Cara, eu vou te falar, aquilo ali me lembrou a melhor fase de Battlestar Galactica. Porque esse Paul Dameron, o jeito que ele vai... O jeito que eles fizeram, assim, as acrobacias, né, da nave, cara, lembra a Battlestar. Porque o que que Star Wars faz com a luta das naves? As naves funcionam no espaço como se fossem aviões voando pra cima e pra baixo, certo? E uhum. Como é que o Battlestar funciona? A nave estaciona, por quê? A gravidade, né? Então ela não precisa ficar em movimento o tempo inteiro, teoricamente. Então, exato. E eles mexeram com isso um pouco. Tem uma hora que ele dá um pause assim, ele dá uma estacionada pra poder pegar impulso pra voltar. E eles estão, assim, tu vê que... É o que eu te falo, cara, esse cara foi muito competente, esse diretor. Ele pensou nesses detalhezinhos, assim, entendeu? E quem gosta desse tipo de filme... acaba ficando muito satisfeito com essas coisas, entendeu? E pô, falando do sacrifício, tu vê que desde o início ali, aquilo ali fica nítido que é um sacrifício legal, assim, que vai acontecer tudo, mas eles ficam com medo de sacrificar os personagens principais de novo. Pô, cara, deixa a Leia morrer, cara. Ah, mas foi uma morte besta, cara. A vida é assim, cara. Sabe, deixa. Aí, pô, aquela cena lá ridícula dela no espaço, sério, cara, eu não gostei disso. Não achei legal, sei que pra vocês fazem sentido. Eu sei que faz sentido porque eu lembro muito bem disso, que lá no Retorno de Jedi é falado essa coisa dela ter a força e o Darth Vader até ameaça e falar, Luke morre aqui e eu vou pegar sua irmã vai vir pro lado negro, não é?
É, meio por aí, ele insinua isso, exato.
Ele joga isso na cara e onde tá lá o porradeiro lá e ele fica com raiva e quase vira um
corta,
Sith. Entendeu? E aquela coisa toda. Pô, cara, eu sinto falta disso, sabe? O momento da virada lá, quando eu pensei assim, agora ou a menina vai virar do mal, que eu acho que seria mais interessante, se ela se entregasse de vez, principalmente quando mostrou lá naquele treinamento fast food lá dela. Quando o Luke falou, pô, você foi direto, você tá indo direto pro... Você não leva o chamado da força de lado nenhum, né? Entendeu? Que isso até abre o espaço para um novo conceito, né? Que não tinha sido explorado em Alchemist, né?
Sim, cara.
E... Pô, aí do nada vai lá, ele encontra ele, então eles começam a lutar juntos. Aquela cena é, apesar do ritmo estético, assim, eu não ter gostado muito, mas é uma cena legal. É um negócio muito legal, assim, muito, assim, eu gostei, eu fiquei satisfeito, assim, apesar de ter achado lento, entendeu? Mas eu entendo que isso é uma referência ao antigo, aos filmes samurais, então, enfim, faz parte. Mas aí, pô, logo depois, quando fica assim, pô, eles vão se unir agora e vai ter um outro mal comum. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê que esse próprio desejo que se tem assim é uma utopia, porque eles mataram um vilão que seria mais forte de uma maneira ridícula. Cara, fala por sinal, cara, vamos falar, cara. Que morte bizarra do cara que tava usando a força a 30 km de distância pra jogar o cara no chão, hein?
Cara, é justamente uma das coisas que também me deixou pilhado. Porque eles mataram o cara num baita anticlímax e eu acho que ele ainda volta. Eu acho que ele ainda volta.
Tu acha?
Eu acho que, cara, ele não sei, velho, não sei. O que eu achei legal é porque justamente aí que o Rian Johnson fez coisas inesperadas, entendeu? E uma pena que a Carrie Fisher faleceu antes do episódio 9, porque ela não ter morrido aquela hora no espaço, eu acho que era justamente pra ela assumir o protagonismo, né, da figura... É, digamos assim, o ancião sábio, né, e todo poderoso, que era, você teve o Obi-Wan e o Yoda, entendeu? E aí você tinha, o Han Solo não era, o Han Solo nunca foi sábio, ele era o tiozão, né, o divertidão. Então morreu no primeiro pra falar, ó, beleza, cumprimos a cota de mortes do episódio. Então eu acho que os dois sábios, né, seria o Yoda e o Obi-Wan, você teria o Luke e a Leia. E eu acho que ela ia assumir isso no episódio 9. Porque mostra que ela tem a força e ela nunca usou. E aí o Luke tá com todo aquele treinamento fazendo tudo aquilo. Eu acho que eles iam fazer um embate talvez com ela. Não sei, cara. Tô supondo. Mas enfim, ela agora vai sumir do jogo.
Assim, eu acho que essa coisa da força, assim, de você... Eu acho que a gente... Nós acabamos nos apegando muito ao fato dos Jedi serem meio que guerreiros, assim. Entendeu? E desde lá do episódio 1, que eu sei que vocês não gostam, mas é a história do George Lucas, gente. Então, por mais que vocês não gostem, é o mesmo cara que tá contando. Então ele não tá falando as coisas à toa, e lá desde os anos 80 ele mostra que ele tem um planejamento de Star Wars ser uma franquia de longo prazo, né?
Uhum.
Então tem entrevista do Mark Hamill falando que a ideia seria que ele voltasse em 2000, não sei quanto, pra fazer novos Star Wars, né? Todo mundo já viu esse vídeo, né? Todo mundo que é fã já viu.
É a lenda que se propaga desde sempre, que eram 9 episódios desde todo sempre. Eu não sei se é verdade tudo assim, mas desde bastante tempo ele fala de contar o final da história.
Faz sentido. E uma coisa que está estabelecida ali é que nem todo Jedi necessariamente tem que ser um... Tudo bem, tem que ser um exemplo lutador.
Um guerreiro.
Mas,
não,
assim,
não tem.
Mas
não
aí,
tem.
Eu acho que essa ideia meio que cai por terra, porque a partir do momento que você assume que a força está em tudo que é vivo, né? É o que liga o universo, teoricamente. Na verdade, a força são a quantidade de midi-chlorians que as pessoas têm no sangue, né? Eu não sei como é que o Luke não fez um exame de sangue do Ben Solo pra ver se ele era capacitado.
Cara, eu não vou nem falar disso. Você tá trazendo a referência do episódio 1 e... É, desconsidera.
Você acha
isso,
que eu não conheço,
velho.
Né? Você acha que eu não assisto? Eu não vou. Não, cara, você acha que tudo isso não teria sido resolvido com um exame de sangue? Pô, o midi-chlorians também é... Isso aqui já aconteceu uma vez, cara, e foi com meu pai. Isso vai dar merda, é melhor não. Tu viu? Resolvido o problema. Mas então,
pronto.
A partir do momento que você assume, até mesmo porque teve aquele personagem lá, o Chirrut, lá no Rogue One, ele tava usando a força dele ali da maneira que ele conseguia, entendeu? Ele entendia isso.
Exato.
De uma outra forma. E eu acho que por isso que eu implico com a questão da Leia ser meio que gay. Sei lá, cara. Tu tá entendendo o meu ponto, mais ou menos?
Sim, eu entendo. Mas eu discordo. Eu entendo, respeito, mas eu... Gosto da forma como foi. E uma última coisa que eu queria falar, Diego, porque a gente também já tá passando do tempo.
Ah, mas é Star Wars, não vai ter jeito, cara.
Não tem jeito. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal é que você vê, por exemplo, alguns filmes que estão querendo estabelecer um novo universo, seja na Marvel, seja na DC, seja na Fox, seja X-Men, Liga da Justiça, não importa. Quando eles estão estabelecendo um novo universo expandido e tudo mais, eles estão querendo fazer uma coisa, um universo, você vê às vezes o cara correndo com o filme ou jogando um milhão de coisas que é pra dar tempo de pôr mil referências a coisas que vão acontecer nos próximos filmes e a jogar personagens que não se encaixam. E Rian Johnson fez uma coisa tão legal, cara, que você tem muitos personagens que vieram do quadrinho, que vieram dos livros, que vem da série de desenho animado, e você tem personagens que vão entrar em futuras séries live action que estão sendo programadas, em futuros filmes derivados que estão programados, e você percebe que tem alguma coisinha estranha ali, mas você é tipo o Saw Gerrera no Rogue One. Tá ali, não tem muito uma história de impacto, mas não importa, ele tá, ele fala. Que cena é aquela, por exemplo, da Maskenata falando que ela tá com problema com o sindicato, no meio de uma batalha, dando tiro à torta e à direito. Ela aparece, ela ajuda eles por uma conferência ali e sai. Cara, aquilo com certeza vai estar ou em alguma história em quadrinho, ou em algum livro, ou em alguma série, seja desenho animado ou live action, porque você percebe que tem muito mais história por trás daquilo e que não vai ser contado em nenhum filme principal de Star Wars.
Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Essa questão do universo expandido que... Eu não sei, eu entendo que pra nós, assim, nós viemos de um período onde as histórias estão interligadas. É a coisa da cultura nerd, né? Que você pega uma revista ali dos Vingadores, ela tá numa saga que continua no Avante Vingadores, continua na revista do Capitão América, que não sei o quê. A gente acha isso legal e tudo. E é interessante ver como isso tá se conectando com os filmes agora. Mas, pô, cara, eu não sei, sabe, Alexandre? Fica meio... Você acaba selecionando demais o público. Você acaba ignorando. Eu acho que as franquias tinham que ser tratadas de maneira. Uma coisa que a Warner faz, cara, que nós nos incomodamos, mas é uma coisa que eu acho que é um passo correto, é tratar, tipo assim, a série de TV é uma coisa que não tem nada a ver com o cinema, que não tem nada a ver com a HQ. E eu sinto falta disso, sabe? Das coisas mais isoladas. Eu não sei se é porque eu tô passando da idade de ficar pesquisando, ficar correndo atrás. Cara, agora tem que ler a edição tal, que não sei o que, pra entender por que o C3PO não tem o braço vermelho, que até agora você não me respondeu, né?
É, então, cara, porque eu não li essa HQ ainda.
Tá vendo? Por que você
mas
não leu? Porque
preocupado
você não
com
teve
isso.
Tempo, cara.
Mas de verdade, cara, eu não tô preocupado. Eu acho... é óbvio, eu precisaria estar distante de Star Wars, ou pegar alguém que eu sei que nunca viu nada de Star Wars, e aí vai o meu abraço, meu beijo pra Lu Itanara, que tá ouvindo provavelmente sobre cast e que conheceu Star Wars recentemente. Vou perguntar pra Lu e depois eu trago pra você a resposta, Di. Porque o que eu acho, velho, é que ele funciona pra quem não conhece a saga. Eu acho que ele incomoda você porque você conhece a saga, mas o teu vínculo emocional é distante. Sim. Eu acho que se você estivesse conhecendo a saga agora, você não ia se incomodar com isso, entendeu? Não, porque ele é delicado a ponto de não fazer diferença para quem não conhece. Eu, por conhecer a saga, sei que vem de algum outro lugar. Ainda não li todos os livros do universo do cânone novo, ainda não li todas as HQs, nem as que eu assino. Eu parei uma época por conta de falta de tempo, elas estão empilhadinhas ali na fila de leitura. Então, só que eu não me importei. Por quê? Porque o filme funciona, ele tem uma estrutura que funciona dentro dele mesmo. E aí vira aquela coisa exatamente do easter egg, do tipo, se você dá uma lidinha a mais, você vai descobrir uma brincadeira a mais, uma coisinha a mais, sabe, um detalhe a mais que fez sentido. Mas ele não é imprescindível para a história. Então, nesse ponto, eu entendo a sua crítica, mas eu acho que, assim, tá rolando um peso diferente. Porque se a gente estivesse falando de qualquer filme de super-herói, que é uma praia que é mais emocional pra você, também é pra mim, a gente ia estar achando incrível o easter egg aqui e ali, que, ah, você viu aquela hora no seriado que ele menciona, sabe, do tipo, que nem no episódio do Supergirl que eles mencionam a Chloe, que é amiga do meu primo Clark, sabe? Todo mundo que assiste Smallville falou, cara, que animal! A cara falou da Chloe, tá ligado?
É, você tem razão. Eu posso estar exagerando.
Não, eu acho que é importante trazer todos os pontos de vista, cara. Mas é que, sério, eu ainda tô chocado com esse filme.
Ah, é,
porque
é bom,
eu esperava, cara, filme bom de Star Wars há muito tempo.
É bom.
E por mais que o Rogue One tenha sido maravilhoso, ele é um filme derivado. Eu tava esperando um filme assim da saga principal. E finalmente, esse ano, meus desejos e meus sonhos foram atendidos.
Rogue One é um filme maravilhoso, cara. Porra, assim, eu não tenho nem... O que reclamar de Rogue One? Não pode ter seus, pode ter qualquer furo lá que as pessoas apontarem, mas se tem, cara, não faz diferença nenhuma, porque é um filme impecável, cara, pra mim. Ele faz a ligação aí, cara, principalmente porque você tem o Darth Vader trabalhando, né, cara? Isso pra mim foi, sim, um presente, assim, sério, cara, tudo relacionado a Star Wars pode morrer se essa cena viver, entendeu? Porque aquilo ali era tudo que a gente queria ver, né? O Darth Vader trabalhando. A gente não chegou a ver direito, nem na trilogia original.
Não, e de verdade, isso é, pra mim, é a melhor cena de todo o histórico. Cara, você pode pegar cânone expandido, você pode pegar os jogos, Battlefront, você pode pegar tudo o que já foi feito de Star Wars. Pra mim, aquela é a melhor sequência da história de Star Wars. É isso que você falou. Se todo o resto morrer, aquela cena precisa ser preservada, porque aquilo resume Vader. Por mais que você tenha como jogar com o Vader no... Ah, esqueci o nome do jogo, que é do Wii e tal. É bem legal e tal, mas aquilo, sei lá, tem um impacto incrível e pra mim é simplesmente a melhor sequência de Star Wars de todas.
Não, todo mundo concorda. O Gareth Edwards tirou isso aí do bolso. Entendeu? Foi um pedido de desculpa por Godzilla, né, que ele cortou as cenas de luta. Ele deu essa de presente pra nós ficarmos satisfeitos aí. Tu gosta de Godzilla, Lucha?
Cara, eu gosto pra caramba do Godzilla.
Esse de 2014?
Sim.
Ah, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Então,
a gente falou super bem do Godzilla, cara.
Eu e você?
Oh.
Acho que não, hein?
Certeza que não?
Absoluta. Eu saí puto do cinema.
Você tá brincando?
Sério? Tô esperando até hoje a briga do Godzilla com o outro bicho lá. É, cara, enfim, é assim, está tendo muito filme legal ainda, né? O Star Wars é bom, eu acho muito bom, assim, eu daria 4 bacons pra ele. Eu não postei review lá porque eu quis esperar pra fazer essa brincadeira no início do Sobrecast. Porque eu entrei no grupo lá, do pessoal, comecei a falar, pô, filme lixo, filme ruim, que não sei o quê, vocês são muito otários pra gostar de um filme desse. O pessoal ficou meio irritado comigo, né? Ficou engraçado.
Não, mas cara, você vê que tem alguns ali que já te conhecem, que nem deram muito gás pra brincadeira, né?
É, mas uma coisa é fato, eu prefiro Star Trek de fato. Isso é uma coisa mesmo. Mas são coisas. Eu acho que a comparação nem é válida. Sabe? Eu prefiro por. Não por ter vínculo emocional, mas porque me interessa mais. Mas a comparação não é válida porque são filmes. São franquias totalmente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra, entendeu? Não tem. Eu, pelo menos, tenho essa divisão, assim, bem clara. O Star Trek, ele trata de ficção científica mais intensa. O Star Wars é uma aventura intergaláctica. Tô mentindo, Luciano?
Sim, não. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Eu não assisto Star Wars pensando em ficção científica.
Exatamente.
Eu assisto Star Trek pensando em ficção científica. Star Wars, eu penso... Cara, quando eu vejo Star Wars, eu penso em Indiana Jones.
Muito legal.
Sabe, tipo, De Volta pro Futuro, Senhor dos Anéis. Filmes mais... que caem mais pra aventura e pra fantasia, né? Eu penso num Willow da vida.
Uhum.
Eu não penso em ficção científica. Ficção científica eu penso, sei lá, num Eu Robô, no Star Trek, em coisas mais... com uma densidade um pouco diferente. Embora, sei lá, caia no Space Opera, né? É uma sci-fi, mas é o Space Opera,
sim,
né?
Sim. Uma pergunta que eu te faço, Alexandre.
Diga.
Quantos bacons deu pra esse filme?
Cara, 5 pra cada categoria que eu puder dar, velho.
E outra pergunta que eu te faço. Você acha que nessa franquia tem espaço pra Caravana da Coragem voltar?
Cara, não tem. Ou, a não ser que, sei lá, emocionalmente, só se eles realmente relacionassem a Capitã Phasma com a menininha do Caravana da Coragem. Aí, se fizerem um filme derivado, ele casa meio que nem quando você lê O Hobbit, uhum, e lê O Senhor dos Anéis, você sente a diferença entre o tipo de escrita que o Tolkien teve no Hobbit, que é bem infantil, para O Senhor dos Anéis, que ele já estava no juvenil adulto ali, né?
Tá, e outra pergunta que eu vou te fazer agora. Você comprou aquela explicação dos pais da Rey ou você acha que aquilo é lorota?
Não, eu acho que ainda tem coisa para ser analisada ali. Eu gostei e gostaria que eles fizessem a Rey realmente uma Zé Ninguém, né? Uma Joana Ninguém, que não tem, que o pai e mãe eram dois viciados e tal. Mas eu acho que alguém, talvez até o próprio Luke, tenha usado a força para camuflar a verdade sobre a Rey. O Kylo não conseguiu penetrar na verdade de fato, porque a Maskenata fala, quando ela entrega o sabre, que a história de como esse sabre chegou na minha mão é uma história para outra hora, e ela tem a ver com o seu passado. Então, não sei, cara, as informações aí, elas estão conflitantes, e eu acho que ainda tem coisa para rolar.
Eu vou te ser sincero, eu queria que isso se mantivesse. Porque...
Eu queria,
sabe por quê, cara? Porque uma das coisas mais sensacionais do filme é no final, quando você tem o garotinho lá usando a força pra puxar a vassoura.
Exato.
E aquilo ali mostra uma coisa, cara, que brincadeiras à parte, mas é a inclusão social, né? Aquela coisa que a Nova Esperança sempre trouxe.
E sim.
Não importa quem você é. Ou, no caso, não importa quem você é no sentido classe social. Entendeu? E, pô, cara, e aquilo ali foi muito, muito legal porque abriu a brecha pra uma nova ordem que não seria só os Jedi, mas seria uma coisa baseada no que foram os Jedi, a verdadeira essência, né? Que é o que Yoda faz lá ao queimar os livros. Isso aqui, a religião Jedi tem que acabar, mano. Tem que se manter, é a verdade, entendeu? O fato científico. Mais ou menos isso, né? Claro que não é exatamente, não é nem perto disso, mas só pra vocês entenderem.
É a essência, exatamente isso, Diego, é exatamente isso. O que tem que permanecer é a essência e não o fanatismo e não a religião.
Isso mesmo.
A diferença entre o que é a religiosidade, que é uma coisa que é natural de todo ser humano, acreditar em algo superior, mesmo que seja não acreditar em nada. Você acha que o nada é o final de todas as coisas. Então, essa necessidade de você ter algo a mais. Então, isso é religiosidade. Toda vez que você põe isso no papel e cria um conjunto de regras a serem seguidas e tenta delinear, né? Uma coisa que é, sei lá, espiritual, você está tentando trazê-la para o material, se transforma em religião. Então o que o Yoda faz é isso, ele acaba com a religião Jedi. E ele fala, cara, o que tem que permanecer é a essência.
Isso
é. E a hora que você vê um molequinho que nunca ouviu falar de Jedi na vida, usar a força, é exatamente isso que você falou, Diego. É um momento, e é nisso que eu falo que o Rian Johnson soube lançar a mão de coisas novas e de um universo novo em momentos singelos, cara. Sim, porque ele tá aí abrindo caminho.
Pequenos detalhes.
São pequenos detalhes. E ele tá abrindo caminho, cara, pra mais não sei quantos filmes. Aquele garotinho da vassoura pode ser o novo Luke Skywalker, ele pode ser o novo Darth Vader, ele pode ser qualquer coisa. E isso pode ser uma coisa derivada, porque é exatamente isso. A força não escolhe classe social, não escolhe a família Skywalker, só porque a família Skywalker é a escolhida. A força se manifesta em qualquer ponto da galáxia, em qualquer lugar, inesperadamente. E é, tá ali, cara, visualmente falando, é isso que acontece. E é por isso que eu concordo contigo. Queria que se mantivesse essa história dos pais da Rey não serem ninguém na ordem do dia, porque seria mais uma prova de que um menininho lá no deserto de Tatooine foi escolhido para ser, né, tipo, uma manifestação da força, um molequinho chamado Anakin Skywalker.
É, que ele não...
Aí agora
que
uma ele guriazinha...
Não, é uma história que ele não tem pai, eu não sei, alguma coisa assim.
Exato, é, ele não tem pai. Um belo dia a mãe dele apareceu grávida. Tem, essa parte é uma coisa que eu não gosto, que é coisa da concepção imaculada, toda meio que remete, né, ao cristianismo e tal, e a outras religiões mais antigas, inclusive, mas enfim. Mas a Rey, sabe, lá no deserto de Jakku aparece uma garota que, cara, ela é força bruta, ela para o Kylo Ren, ela resiste ao Lord Snoke, cara, sabe, ao Supremo Líder Snoke. O máximo que dá, mas ela não teve treinamento e tá lá, velho.
Isso é legal, sabe? Isso foi uma coisa bacana, que logo no início já começa com o Kylo Ren tomando expor, né? Pô, tô apanhando a garota que nunca usou um sabre de luz na vida, cara. Isso.
Exato.
Ou seja, já fazendo a justificativa do primeiro filme. É uma coisa que me incomoda, sempre ter que haver um pedido de desculpa porque eles fazem cagada, mas é interessante ver que eles estão reparando nisso, entendeu? Nesse ponto a Disney merece um prêmio, porque, pô, eles se desculpam aí pelo Homem de Ferro 3 até hoje, fazem deboche disso e ignoram totalmente o filme. E essas incoerências, assim, eles estão começando a jogar também pra Star Wars pra poder, tipo assim, se desculpar pelo... Pô, perdão, aí foi um vacilo. Mas a gente não tinha como fugir muito disso. Isso é bem legal.
E não é o único momento, hein, cara? Eles fazem várias dessas. Inclusive, a hora que o Kylo Ren destrói o capacete lá, ele vira e fala, cara, tira esse capacete. O Lord Snoke virar e fala assim, tira esse capacete ridículo, você não é o Vader. Cara, é do tipo tapão na cara da criança mimada. Meu, sensacional. Mas, Diegão, agora a gente realmente precisa dar uma encerrada, porque senão daqui a pouco tá só a gente falando sozinho e não tem mais ninguém ouvindo. Nem que a gente grave mais um sobrecast sobre Star Wars, cara.
Pode ser, quem sabe, não gravam com os convidados especiais.
Pois é, vamos nessa, quem sabe.
Isso aí.
Então, beleza, galera. Se você tá ouvindo a gente até agora, a gente agradece sinceramente. A gente pede para você deixar o like se você curtiu, comente o que você achou de Star Wars, do Sobrecast, comente outra coisa que você queira, que não tenha nada a ver com o Sobrecast, tá valendo. Não esquece de conferir as outras matérias do Ultimato do Bacon, os outros vídeos aqui do Sobrecapa, compartilha com seus amigos, espalha a palavra, galera. Que a força esteja com vocês e até segunda que vem, que tem outro Sobrecast. No resto dos outros dias da semana tem outros vídeos aí no canal. Valeu, galera.
Vida longa e próspera.